Thank you. Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto para tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da quarta sessão ordinária 2024.
Ademar Kimpe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior.
Presidente. Presidente, sim. Pela ordem, eu gostaria de pedir para o senhor um minuto de silêncio pela morte do falecimento do meu querido sobrinho, soldado Alain, vítima de acidente. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Com a fala do tenente Almeida, acho que deve ser do garoto, né? É isso, né tenente, que teve a sua vida, né, agora no lago artificial, né?
Não.
Não.
Essa é outra. Desculpa.
O acidente do policial que teve de 33 anos, bacana.
Eu também...
O Alan.
Permite, presidente?
Sim.
Eu queria também pedir um minuto de silêncio. Se eu não me engano, ele é filho ou sobrinho do João Luiz Tomiz, ex-funcionário da Prefeitura Municipal. É filho, né? Eu não sei se é filho ou não. É filho, né? Mas tudo bem. Eu vou fazer uma observação, se me permite, presidente. Inclusive, tem os ofícios meus... e um requerimento para a comissão, né, para que seja realizada aqui na Câmara Municipal uma audiência sobre segurança pública. Perdemos 7 vidas por homicídio. Parece que é um dado agora, nesse ano. Nós estamos em fevereiro, né? Em fevereiro. Eu acho que o que está acontecendo em Garça tem relação com gestão pública, com segurança... E a Câmara Municipal, ela precisa se movimentar com relação a isso. Muito obrigado, presidente, por deixar eu fazer essa observação, porque é um momento triste. Só quem sabe, né? Só quem sabe o que é perder um filho, é a tristeza que é. Então, assim, eu não quero que isso aconteça comigo. O Almeida, né, perdeu o sobrinho agora por acidente, mas eu acho que a Câmara Municipal, ela tem essa obrigação. Muito obrigado, presidente.
Nada, bacana. Então vamos conceder um minuto de silêncio agora a todos os familiares. Em nome da Câmara Municipal de Garça, nosso sincero sentimento aos familiares e amigos das famílias. Pequeno expediente, votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária de 2024. Os vereadores forem favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura das emendas dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei complementar número 04/2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a estruturação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste.
Projeto de lei
ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei complementar número 05/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar número 3/2024 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 34/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1.158.828,29, objetivando utilizar os recursos estaduais exercício anterior.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 35/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1.024.638,53, objetivando utilizar recursos federais exercício anterior.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste.
Projeto
de manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 36/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2021, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 7.210.039,69, objetivando a modernização da iluminação pública do município de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 37/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei número 4.715/2011 e alterações que dispõe sobre a concessão de vale alimentação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 38/2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a conversão de férias vencidas em pecúnia nas condições especificadas e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 39/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1 milhão, objetivando utilizar os recursos do próprio na categoria econômica 33.90.40.00, serviços de tecnologia da informação por anulação da ficha 174, categoria econômica 3390-39.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 40/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA e altera o anexo 2º A da lei número 5.560/2023 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$1 milhão, objetivando utilizar os recursos do próprio na categoria econômica 33.90.40.00. Serviços de Tecnologia da Informação, por anulação de ficha 174, categoria econômica 33.90.39.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 41/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA e altera o anexo 2º A da lei número 5.560/2023 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$3.093,35, objetivando utilizar os recursos da contribuição de intervenção no domínio econômico CID, do exercício anterior.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 42/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA e altera o anexo 2º A da lei número 5.560/2023 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$7.364,45, objetivando utilizar os recursos federais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar do exercício anterior.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 43/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA e altera o anexo 2º A da lei número 5.560/2023 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$833.030,54, objetivando utilizar os recursos federais do exercício anterior, auxílio financeiro ICM EC 123, desoneração ICMS Lei 176/2020, apoio financeiro FPM e apoio financeiro MP 938.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 44/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA e altera o anexo 2º A da lei número 5.560/2023 LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$466.177,96, objetivando utilizar os recursos referentes ao trânsito do exercício anterior.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Deliberação das retiradas. A mesa informa que o seu excelentíssimo senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 138/2023, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e das outras providências. Consulta o plenário quanto a retirada. Os vereadores forem favoráveis a permanecer sentados, contrários, se manifeste. Está aprovada a retirada da matéria. A mesa informa que o senhor excelentíssimo senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 5/2024, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Matrícula número 33.541. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Está aprovada a retirada da matéria. A mesa informa que o senhor excelentíssimo senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 06/2024, que desafeta e autoriza o município a alienar imóveis públicos, especifica por meio de licitação e modalidade leilão, e das outras providências. Matrícula número 33.542. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis permanecer sentados, contrário que se manifeste. Está aprovada a retirada da matéria. A mesa informa que o senhor excelentíssimo senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 07/2024, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Matrícula número 33.543. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Está aprovada a retirada da matéria. A mesa informa que o excelentíssimo senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 08/2024, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Matrícula número 33.544. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Está aprovada a retirada da matéria. A mesa informa que o senhor excelentíssimo senhor prefeito solicitou retirar o projeto de lei número 09/2024, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público específica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. Matrícula número 33.545. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovada a retirada da matéria. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Peraí. Ademar Kempe Marcos de Moura Filho. Presente. Antônio Franco dos Santos Bacana. Presente. Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informe, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entra em única discussão e votação projeto de lei número 24/2024, que autoriza de autoria do prefeito, que dispõe sobre a denominação do imóvel público Complexo Esportivo e Lazer Valdir Tramontini. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Presidente, mesa, vereadores que se fazem presentes, público que nos assiste, pessoal que está online. O que falar do Dr. Valdir Tramontini? Não, nós conhecíamos ele dentro da capacidade de ser um ótimo, excelente, exímio profissional na área de segurança pública, uma pessoa que doava o seu tempo, o tempo da sua família, por conta da cidade, para fazer o seu trabalho, né? E, de forma tão abrupta, acabou, né, tendo a sua vida ceifada em sua casa por conta de um infarto fulminante. Ele faleceu aos 56 anos de idade. pessoa que até me emociona em lembrar de como ele era como pessoa, de como ele era como profissional. Eu costumo dizer que se eu tivesse algum tipo de problema, eu adoraria que e ficaria tranquila se fosse ele a pessoa que fosse correr atrás do meu boletim de ocorrência. Porque eu teria a tranquilidade de que ele traria uma solução para aquilo. Dentro dos esportes, a gente sabia que ele adorava muito praticar esportes, principalmente futebol. Então eu fiz algumas anotações, porque eu conheço ele do Suíça, eu conheço ele do Master. E eu acabei precisando verificar que ele começou lá atrás, ainda em 82, quando ele jogou com o pessoal do Independente. E ele se tornou bicampeão nos anos de 82 e 83. Ele gostava muito da questão do futebol suíço. E depois, após uma lesão no joelho, onde ele precisou ser cirurgiado, quando ele voltou para o Master. Ele voltou como atacante do Flamengo após essa cirurgia em 2009. E em 2020 ele estava defendendo o Dinos, onde ele foi vice-campeão com a famosa goleada de cabeça do Dr. Tramontini. Ele era um corintiano fanático, um grande goleador da história do futebol suíço. Mas o seu legado também foi marcado porque ele iniciou a sua vida esportiva lá na época do tempo do Terrão, futebol de várzea. Ele era um goleador e que mostrou essa capacidade nata de marcar gols contra os adversários, né? Ele ficou conhecido aqui em Garça mesmo por ser delegado de polícia. Terminou os seus dias trabalhando na DIG Marília, onde ele era delegado de polícia titular. E falar em Dr. Valdir é falar num símbolo de integridade, um símbolo de capacidade profissional. Ele era árduo quando se falava em elucidação de crimes, identificava a autoria, grande número de prisões, grande número de mandados de prisões, de busca. Esse era o Dr. Valdir que eu conheci e tive o prazer de trabalhar com ele aí alguns anos, para ninguém fazer a conta da minha idade. E dessa forma eu fico feliz de poder estar aqui nessa Câmara de Vereadores para poder votar essa homenagem tão singela. Alguns podem falar, mas por que não ter ligado ele com a atividade principal dele, que era ser policial? Podem perguntar isso, mas acho que a gente tem que lembrar dele como um esportista que ele foi, que nada mais era uma extensão de quem era o Dr. Valdir dentro dessa área de segurança pública. Essa pessoa descontraída, esse amigo de todos, essa pessoa que aquele que você precisasse, ele estava pronto para te ouvir, seja ele vítima, autor, seja ele munícipe da classe mais baixa, da classe mais alta. Aquele que precisasse era o Dr. Valdir, quem a gente indicava. E assim eu termino aí a minha fala. Lembrando que ele faleceu no dia 18 de outubro de 2020. E já são quase, vamos completar 4 anos sem essa pessoa fantástica, que marcou história aqui na nossa cidade, para as pessoas de bem. É o que me competia.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, os vereadores, plateia, internautas e os que nos assistem. Bom, falar do Dr. Valdir é uma pessoa maravilhosa, não é que morreu, não. Eu, outro dia, Até me recordei aqui, quando fui diretor do cemitério municipal aqui da cidade, eu passei um apuro muito grande ali, porque todos podem pensar que é um lugar fácil de trabalhar, mas não é. É um lugar difícil. E você precisa de pessoas de bem para te ajudar, para te instruir. E o Dr. Valdir Tramontina foi essa pessoa na minha vida. Então, eu tenho muita gratidão. Tive o prazer de conhecer o Sr. Ernesto, a mãe dele, o pai dele, a família toda, né? Nasci na Vila Rebelo, eles moravam ali no comecinho, no meio da Carlos Ferrari, depois do Fazendão. E a gente teve esse prazer de trabalhar com ele durante 4 anos. O que eu precisava, Rodrigo, eu ligava para ele. Doutor Valdir, está acontecendo isso, isso, isso. Fabinho, eu estou indo aí no cemitério. Ele ia no cemitério, sempre prestativo, e ele resolvia. Ele era excelente no que ele fazia. Ele amava fazer o que fazia. Então, eu acredito que é uma merecida, é uma singela homenagem que todos os vereadores aqui da Câmara assinaram, e tenho certeza que será voto unânime, todos votarão favorável, porque o Dr. Valdir foi embora muito cedo. E você pode não acreditar, as pessoas até hoje comentam: olha que saudade do Dr. Valdir Tramontina. Por quê? Porque ele era essa pessoa. Ele chegava, ele conversava, aquela foto que passou ali de chinelinha havaiana, ele ia jogar futebol no suíço. Ele era uma pessoa muito humilde. Então, isso fazia dele uma pessoa diferenciada. Quando precisava chamar a atenção e chegar o fumo, ele pegava também. Vixe, ele juntava eu lá no cemitério e falava um monte pra mim. Falava: ô louco, doutor. Ele falava: ou você aprende ou você vai quebrar a cara. E eu aprendi. Então eu tenho gratidão por ele. A gente tem que ter gratidão por quem fala a verdade pra gente. Quem é verdadeiro. Porque senão não funciona. Então tenho muita gratidão. Meu voto será favorável com toda certeza. E acredito que de todos os demais. Era só isso que eu ia dizer. Muito obrigado. Uma boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Rafael Frabetti.
Antônio Rafa. Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, todos que nos acompanham aqui hoje de forma presencial, bem-vindo o pessoal da Secretaria de Obras aí. Bom, tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos com o Dr. Valdir, eu estagiando na delegacia. Naquele período ele era o delegado titular. Como a Elaine disse, um cara de muita energia, né? Um cara de uma energia que começava às 5 da manhã e ia até a hora que estivesse lá. Então, vivi bons momentos ao lado dele, um profissional ímpar. Tinha suas particularidades, era um cara bem direto quando tinha que falar, não adulava, não acariciava, né? Isso tudo às vezes era visto por algumas pessoas como alguma coisa negativa, mas quem acompanhou e quem trabalhou com ele, olhando para trás hoje, sabe que era tudo necessário. Você, quando toma uma posição de destaque, um cargo como o dele de delegado, você precisa ter uma energia, você precisa ter pulso. Todo cargo de liderança exige pulso, né? E o Valdir, ele foi um exemplo de policial civil. Ele foi um exemplo de funcionário público, cumprindo com todas as suas funções. Então, o que eu tenho para falar dele é que admiração. Sempre tive pelo Valdir uma admiração do profissional que ele era, da pessoa que ele era, mesmo com todas aquele momento que nós tínhamos às vezes na delegacia, aquela correria, briga, BO, tudo, mas no final das contas a gente sempre entendia que a posição dele era o melhor da cidade, uma cidade que ele gostava muito, valorizava muito a nossa cidade. Dificilmente nós teremos um delegado garcense trabalhando em Garça com o ímpeto que ele trabalhava. Isso não desmerecendo os que passaram por aqui, mas ser delegado na mesma cidade onde você nasceu é uma carga bem pesada. Nós conhecemos muitas pessoas, isso acaba às vezes confundindo a cabeça das pessoas, e ele sempre falava isso. Ser delegado na cidade que você nasceu, na cidade que você tem uma sua família, é 2 vezes mais difícil. É você ser delegado 2 vezes, na verdade. Então, uma homenagem justa a um policial que se dedicou, a uma pessoa que se dedicou muito na sua profissão e que recebeu o nome de um local esportivo, porque também deixou a sua marca no esporte garciense. Competitivo, da mesma forma que era na profissão, era também no futebol. Eu lembro que ele se dedicava muito nos seus relatórios, viu, Elaine? Você, como policial civil, sabe do que eu estou falando? Ele se dedicava demais nos relatórios dele, pedindo, quando ia pedir uma prisão ou coisas nesse sentido, porque ele não gostava muito de ser contrariado. É, então, quando a decisão dele não era a mesma decisão do judiciário, ele ficava muito bravo e por isso ele se dedicava muito. E esse sempre foi o segredo de uma boa atuação dele como policial.
Permite uma parte?
Permite, sim.
Eu gostaria de lembrar que ele foi um dos... Antes de chegar até Garça, ele foi um dos delegados que atuou na elucidação dos crimes, dos assassinatos em série do Parque. Né? Aqueles assassino do Parque, que acabou preso depois de assassinar algumas mulheres, ele foi um delegado que participou das investigações. E do outro lado, o que você via dele nos esportes era um Valdir descontraído, um Valdir amigo. Inclusive, ele tinha uma peculiaridade. Ele gostava, no começo na adolescência, juventude dele, ele gostava de jogar futebol com uma tira amarrada na cabeça, como se fosse aquilo ali uma superstição e etc e tal. É uma pessoa que, por mais que você fala que as pessoas não são insubstituíveis, o Dr. Valdir está num patamar assim de difícil acesso para outra pessoa, né, aqui de Garça, ter todo esse comprometimento que ele tinha com a profissão. Todos têm, mas o Dr. Valdir era obcecado por aquilo que ele fazia. Obrigada.
De fato, ele era mesmo. E não gostava muito de perder em nada, tá? E não parou ímpar. E isso, obviamente, só veio agregar no nosso município uma pessoa que deixou a sua marca. E tenho certeza absoluta que a família toda, né? Filhos, esposa, irmão, né? Um abraço ao Paulo, ao pai. Vão ficar muito felizes com essa homenagem mais do que merecida. Queria parabenizar o vereador que fez o pedido, aos vereadores que fizeram, né? Se teve mais de um ou se foi um vereador só, isso eu acho que acaba ficando por aqui, porque eu tenho certeza que, por mais que qualquer vereador não tenha colocado o nome, todo mundo gostaria da homenagem que foi feita, né, tenente? Então, parabéns aos vereadores que fizeram, que participaram, tenho certeza absoluta que é uma homenagem muito, muito merecida. Um forte abraço à família Dr. Valdir e onde ele estiver, que ele proteja a nossa cidade de alguma forma. Tenho certeza que ele não vai abandonar o trabalho lá de cima, não. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. É o tipo de pedido e tipo de projeto que a gente nem gostaria de tivesse acontecendo, né? Na verdade, a gente queria o Dr. Tramontini aqui com a gente. Mas a vida é um grande mistério que a gente não consegue entender. Somente Deus sabe os propósitos de tudo esses acontecimentos. Dr. Valdir Tramontini, falar de um profissional como esse, de uma pessoa como esta, tive o prazer de trabalhar com ele, apesar dele ser da Polícia Civil e eu da Polícia Militar, mas fazemos parte dos órgãos de segurança pública do Estado de São Paulo. Então, não tem como você não trabalhar junto ou em conjunto. É o tipo do profissional que não deixava nada pela metade. Tipo do profissional que estava pronto 24 horas para trabalhar para a sociedade paulista, principalmente para a sociedade garcense, onde ele estava inserido para executar o seu trabalho. tipo de profissional que não tinha dificuldade de buscar o infrator onde quer que ele estivesse. Ele não tinha medo de trabalhar, tinha prazer naquilo que fazia e sempre deu o seu melhor para a área de segurança pública. A gente sabe, a Irlande sabe disso. Há muitos comentaristas de segurança pública, de ocorrência. Mas na hora que você vai numa ocorrência difícil, que você encontra resistência, a gente sabe da dificuldade que é. Somos seres humanos, também temos medo, também temos dificuldade, mas a gente enfrenta, e esse era um profissional que enfrentava todos os tipos de ocorrência que aparecesse. E ele resolvia. Por isso que até hoje a pessoa pergunta, como o Fábio Policinani diz, até hoje o pessoal fala, se o doutor Tramontina estivesse aqui, ele resolvia. E realmente ele resolvia a questão. Ele não era aquele profissional que ficava no ar-condicionado. Ele ia lá na ponta da linha resolver as coisas. E o resultado sempre era positivo. Aí tive a felicidade também de jogar com ele vários campeonatos na equipe do Dinos. Até hoje o pessoal fala muito lá no doutor Waldir Tramontini, a falta que ele faz para nós lá. Então esse projeto ele vem agraciar, lembrar e colocar num órgão público ali, num complexo esportivo, para que realmente fica enraizado ali, para a gente nunca esquecer esse grande profissional, esse grande amigo, esse grande garcense, que muito trabalhou por Garça, que muito fez pela nossa cidade e que deixou bastante saudade, deixou bastante amigos, mas acima de tudo deixou um legado de profissionalismo, de caráter, de respeito, de família. Ele tinha todos esses adjetivos de qualidade. Deixo aqui, meu muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, pessoa que nos assiste, que nos visita, registrar a presença do secretário de obras do município, nessa casa, presente hoje aqui também, todos vocês aí, sejam bem-vindos. Bom, eu primeiro vou falar sobre essa solicitação, né, esse pedido que foi feito para uma homenagem num próprio público, para o doutor saudoso, né, doutor Waldir Tramontina, que realmente deixou muitas saudades aqui, né? A sensação de segurança, quando o doutor Waldir estava na frente aqui, como delegado, realmente era uma sensação que a própria sociedade, ela sentia isso. Então, existem vários tipos de profissionais, né? E essa questão de fazer um julgamento, se era melhor ou pior, a gente vê sobre essa questão específica, sobre a segurança do município. Hoje nós estamos vendo aqui no município 7 homicídios aconteceram esse ano, pelo menos foi o que eu ouvi dizer, né? Por exemplo, o que a gente pode falar sobre isso? É culpa da polícia? É culpa do delegado? Né? Mas num ambiente onde se há realmente o cumprimento da lei, que as pessoas sentem medo, né, de cometer um crime, por exemplo, por que tem uma lei? Porque realmente ela pune quem comete um crime. Mas a questão é, né, o que está sendo feito realmente para que afaste, né, essas pessoas, esse perigo da sociedade? Então a gente precisa entender isso, né? Então, a gente está na Câmara aqui, fizemos várias reuniões aqui, sobre segurança pública, né? Onde compareceu o delegado, enfim. E a gente está falando de uma pessoa que realmente não há de se negar, né? Acho que todos aqui falaram sobre isso. Era um grande profissional, ele era um trabalhador. Ele era um delegado trabalhador. Então, por isso eu quero aqui fazer essas colocações. E sobre o pedido aqui, eu tenho aqui o requerimento, que foi com a data de 26 de outubro, votado aqui, né, nessa sessão e assinado por todos os vereadores. Todos, naquela ocasião. 26 de outubro de 2020. Lembro que quando aconteceu essa fatalidade, né, todo mundo ficou comovido e rapidamente essa Câmara aqui fez esse pedido para uma homenagem. Pois apareceu o Lico aí, fez o pedido também, soltou em todas as redes sociais, mas aqui é um documento público. Já pensou se todo mundo que pede um nome de rua aqui, por exemplo, chega na outra legislação, todos os vereadores começam a pegar todas as pessoas que não foram homenageadas ainda, né? E começa a pedir nome de rua e colocar no jornal lá. Foi eu que pedi. Entendeu? Então, assim, eu só estou falando esse fato aqui, talvez o vereador não sabia, né? E foi isso que ele me disse. Ele não sabia. Mas o prefeito não atendeu. Mas não é questão de atender ou não. Isso daqui é um documento público. O que é um documento público? Já está assinado. Já está pedido. E provavelmente você pediu o nome de uma rua ou o nome do próprio público, a família tem que mandar a história do homenageado, né? Cada rua, não sei se vocês sabem disso, cada rua que tem aqui nomes de pessoas tem que ter o histórico dele. Quem foi ele, onde ele nasceu, enfim. E esse pedido aqui feito pelos vereadores, creio que, né, na ocasião tinha o histórico, né, do delegado, doutor Valdir Tramontina. Vou citar até os nomes dos vereadores que fez esse pedido aqui. Na ocasião, foi o vereador Rafael Fabretti. Hoje, secretária Janete Conessa. O secretário de política que está presente aqui, o Marcão do Basquete. Eu, que era vereador naquela ocasião, o vereador Pedro Santos. O vereador Wagner Luiz Ferreira. O vereador Fábio José Policinani. A vereadora Patrícia Morato Marangão, na ocasião o vereador Silvio Ruela, o José Luiz Marques, Reginaldo Luiz Parente e o presidente da casa aqui, Rodrigo Gutierrez. Então, para deixar claro que foi um pedido, né, de todos os vereadores. Então, se essa homenagem hoje está sendo feita e o prefeito atendeu, é com o pedido desses vereadores, que naquela ocasião participou da legislação. E o vereador Lico acabou pedindo também, então fez com que o prefeito homenageasse também, né? Ninguém está tirando o mérito de ninguém, mas eu quero deixar claro aqui que a legislação que atuou, né, nessa ocasião não deixou passar em branco, ainda mais o nome, né? Que nem o doutor Valdir Tramontina. Então...
E concede uma parte, vereador?
Claro, vereador.
Só para que nossas palavras não sejam mal interpretadas aí.
Sim.
Nunca que a gente elogie aqui, obviamente, o serviço de um delegado, a gente está menosprezando do outro, não é verdade? Deixar isso bem claro aí, que o doutor Gustavo passou pela delegacia, fez um trabalho também que demandou de bastante esforço, vindo aqui na Câmara algumas vezes. E agora, embora nós tivemos 7 homicídios aí, infelizmente, no nosso município, que isso é um número muito alto perto do que a gente está acostumado, os sete foram desvendados e as partes estão presas, né? Então, assim, a gente não está aqui falando que os que estão hoje não são bons, né? Estamos aqui elogiando a memória de um que foi muito bom também. Só para deixar claro, para que às vezes as pessoas interpretam de forma equivocada a nossa colocação.
Tá bom, vereador. Não, eu entendo que aqui ninguém quer causar polêmica, né? Mas, provavelmente, você desvendar um crime, né? Seria bom prevenir um crime também, né? Seria muito melhor prevenir, né? É óbvio que o trabalho tanto do delegado como da Polícia Militar, de investigar. Mas seria bom nós prevenirmos, né? Seria bom, né? Mas enfim, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer ou não. Essa sensação de segurança, ele tem que ver na rua, né? Tem que ver na rua
Permite uma parte, Jorge?
Pois não.
Você tem razão nessa questão da segurança pública, mas nós temos que analisar o total, né? E esse total, ele acaba atingindo a nossa cidade. Nós temos hoje no país... Um relaxamento muito grande quanto à área de segurança pública. Hoje se protege e enaltece o criminoso e hostiliza as forças de segurança pública. Há pessoas aí que são presas 7, 8 vezes por crime grave e estão na rua. E a polícia militar, a polícia civil prendeu e o judiciário soltou. Eu não sei por quê. É legislação que seja falha, alguma coisa está acontecendo em nível geral. Obrigado.
Entendi. Não, acho que o debate aqui, nós estávamos participando de segurança pública, pode abrir esse debate, tanto é que eu pedi uma audiência pública aqui para a gente debater esse assunto mesmo. De quem será que é a culpa, né? Porque quem que, nesse caso que o vereador está colocando aqui, quem que prometeu segurança, né? Então, quem promete segurança, né, tem que realmente trazer segurança para a sociedade. Então, vereador, então depois o senhor dá uma olhada aí quem promete segurança, né? Então, quem promete segurança tem que dar segurança. É, ninguém está aqui julgando ninguém, nós estamos falando de um delegado, né, que na sua atuação, né, era eficiente. Ninguém está falando da eficiência aqui, eu não coloquei nome de delegado nenhum aqui. E não estou comparando com ninguém. Estou falando sobre o seu trabalho como delegado, a cidade tinha uma sensação de segurança. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, o outro, cada um tem o seu tipo de trabalho, né? Entendeu? Então, sim, não tô, nem, aliás, nem conheço o delegado aqui da cidade, né? Também eu evito ir em delegacia, né? Espero que eu nem vá, né? Em delegacia, né? Mas, enfim. Mas eu estou falando sobre o homenageado dessa casa, né? Então, assim, sobre a interpretação, né? Cada um vai interpretar. Todo mundo usou a palavra aqui e todo mundo falou. Né? Todo mundo falou o que quis. E agora, quem que vai interpretar é quem está trabalhando, né? Por exemplo, você falou que o delegado realmente era uma pessoa trabalhadora, enfim, e tal, tal. Quer dizer, o delegado aí, ele vai entender o que você falou, que ele é trabalhador e o que está aqui também vai entender o que você quis dizer. Então, cada um vai interpretar da forma, né, que quiser. Eu estou falando especificamente do trabalho do Dr. Valdir quando era delegado do município. Não comparei ele com delegado algum e com agente, né, de segurança pública nenhum. Estou falando que realmente, se você pegar aí o tanto de ano que ele trabalhou aqui e o que, como era, né, creio que você vai encontrar alguma diferença aí. Mas, enfim, quero aqui, né, parabenizar todos os vereadores, né, que fizeram esse pedido, essa homenagem, que hoje se tornou um projeto de lei, né, de autoria do prefeito, porque aqui a gente votamos projetos, se torna lei quando ele sanciona, publica e a lei entra em vigor. Então hoje a lei está sendo votada aqui na Câmara, vai para a prefeitura, o prefeito vai, né, sancionar ela e publicar ela. A partir do momento que publicar, ela vai se tornar uma lei. Então hoje nós estamos votando o projeto aqui. Quer usar a palavra, vereadora? Pois não?
Permite uma parte?
Claro, claro.
Diante de tudo o que foi exposto, acho que a particularidade de cada um, nós demos aí, nós acabamos entrando na questão de segurança pública por causa dos episódios do último final de semana e que tem, assim, deixado a gente indignado. Mas, voltando ao Dr. Valdir Tramontini, eu gostaria de deixar gravado o agradecimento à família por ter aceitado esta homenagem, que por mais que você queira homenagear, a família também tem que aceitar a homenagem, é o respeito que a gente tem, e especialmente para a gestão, porque se está sendo feito um projeto de lei de autoria do prefeito, é que ele acatou e achou viável e louvável o requerimento que Vossa Senhoria e os demais pares indicaram, fizeram, para que isso acontecesse hoje. Parabéns, vereador, que o senhor fez parte deste requerimento, dos vereadores que aqui não se fazem mais presentes nessa casa e dos que neste mandato legislativo endossaram o pedido e não deixaram no esquecimento. Muito obrigada pela parte, vereador.
O que é isso, vereadora? A questão de homenagem, né? Não sei, eu vejo aqui os vereadores fazerem um monte de homenagem aqui. Homenagem se chama reconhecimento, né? E eu, né, não seria de uma forma, né, mais ouvir a vereadora falar, parabenizando a família, né, pela questão de receber essa homenagem, né, mas é quase que difícil uma família não receber uma homenagem da Casa Legislativa, né? É muito difícil. De 100%, vereadora, de 100% aqui, ó, 90% é um ou outro que não recebe. E o prefeito acatar ou não seria até uma falta de respeito, né? O nome de uma pessoa que tanto se dedicou aqui por nossa cidade. É óbvio que o prefeito, ou ele, ou qualquer um outro, se a senhora olhar a história dos homenageados aqui do município, de todos os prefeitos que passaram por aqui, seja ele competente ou incompetente, no mínimo, né, a pessoa tem que realmente transformar um projeto de lei em pessoas tão importantes, né, aqui no nosso município. Eu vejo tanta homenagem aqui para as pessoas que não fizeram um trabalho social aqui na cidade, e tem vereador que homenageia, né, já homenagearam e tal. Tem pessoas que não têm nenhuma história na cidade e recebem aqui uma honraria da Câmara. Uma honraria da Câmara é para quem realmente fez um trabalho social que marcou dentro de uma sociedade. Se você olhar no projeto de lei aí que você faz as colocações para o homenageado, entra lá, dá uma olhada, quais são os requisitos para umas pessoas serem homenageadas. Tem época de eleição que o pessoal pega todo mundo aí e começa a dar congratulações e aplausos, título de benemérito. Tem pessoas que não prestou um serviço para a comunidade aqui, e pessoas que realmente prestou e não recebeu nenhum tipo de homenagem. Mas só para justificar o que a vereadora disse, um nome, né, que nós estamos aqui hoje votando, um projeto de lei como esse, eu acho que não tenho dúvida que qualquer prefeito, né, que passasse pela prefeitura municipal, né, iria terminar seu mandato e não ia fazer uma homenagem, né, para um nome tão importante que foi o Dr. Valdir, né, aqui para o nosso município. Realmente, ele foi um trabalhador. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, dois secretários da prefeitura que estão aí, mais os acompanhantes, quem nos assiste aí na rede social. Hoje é um momento muito importante, senhor presidente, e a todos os vereadores. Um momento em que essa homenagem merecedora ao Dr. Valdir, que foi um pedido da outra Câmara de Vereadores, que a gente respeita muito o pedido, que era outra gestão, né, que o senhor fazia parte, outra gestão de vereadores, outra gestão de prefeito, era outra chapa, né? E hoje temos nosso quadro de vereadores, outro quadro do executivo, né, que o vice-prefeito mudou, né, é outra época. Então, o que eu quero dizer aqui, que os vereadores lá da outra gestão fizeram um pedido, e que nessa gestão, eu, vereador Lico, fiz um pedido também a pedido do seu irmão, que trabalhou comigo na PPA como distribuidor a vida toda. Discutimos muito isso, inclusive com o irmão mais velho, o Ernesto, e pediram para mim entrar com esse pedido junto a essa Câmara atual, que todos os vereadores aqui apoiaram o requerimento, todos os vereadores apoiaram, que assinaram e votaram a favor, né? E também salientar que o vereador Almeida também fez um pedido. Em primeiro momento ia ser uma avenida, né? Uma avenida com o nome, né? Veio no quadro, né? Uma avenida com o nome dele, indicação Lico. Mas depois foi mudado também isso aí internamente para um lagradouro, que era um pedido de mim, né? Depois do vereador Almeida, um lagradouro público. que foi contemplado aí com um complexo esportivo, né? Valdir Tramontini. A última vez que eu vi o doutor, ele achou o cartão da minha mulher, cartão de crédito na feira, foi levar lá em casa. Dias antes dele falecer. Conversamos bastante no carro, ficamos bastante ideia. Ele era um cara muito sério, muito objetivo, de grande personalidade, grande caráter. Jogamos juntos no Suíço, presenciamos a vida dele aí no Esporte Garcense de perto, sempre jogando, né? Participando junto, entregando troféus, né, Fábio? E vivendo com ele aí nos campos de futebol. Eu quero aqui parabenizar todos, o executivo principalmente, que deu essa homenagem para o Dr. Valdir, e parabenizar a família, né? A família dele, né? A todos os familiares, que hoje está sendo aprovado por essa Casa de Leis o complexo esportivo. Então, a parte, vereador.
Nico, você me permite uma parte? Opa. Eu queria fazer uma colocação aqui. Acho que eu nunca comentei isso, mas eu estou sentindo de comentar. Quando eu estava como diretor ali do cemitério, o seu Ernesto, pai do Valdir, doutor Valdir, ele foi no cemitério um dia e chegou lá e disse para mim assim: olha, Fabinho, eu preciso fazer a exumação de uma filha minha, de uma criança, que ela falecida no ano de 1960 e alguma coisa. E eu preciso exumar ela e comprar um túmulo lá em cima. Aí eu olhei para ele e disse para ele assim: mas por que, senhor Ernesto? Ele falou: olha, Fábio, eu já estou idoso, minha esposa também, e o Valdir trabalha numa profissão perigosa. Eu falei: não, doutor, fica tranquilo, ô, senhor Ernesto. Não vai morrer disso, não. Brinquei com ele, sabe? Aí ele falou para mim assim: não, mas eu quero. E você me acompanha, me ajuda? Eu falei: sim, com certeza. Me recordo como se fosse hoje, desci com eles lá na quadra 37 ou 38. Fizemos a exumação, encaminhamos para o jurídico, foi autorizado, transferido lá para cima. E um belo de um dia, Dr. Valdir chegou lá e falou para mim assim: ô Fabinho, eu quero falar com você. Aí eu falei: pode falar. Ele falou: rapaz, fiquei sabendo que meu pai veio aqui e comprou um túmulo. Falei: ah, ele veio. Veio sim. Ele falou: mostra para mim. Aí eu fui lá, levei ele, mostrei, falei: ó, é esse túmulo aqui. Ele falou assim: mas só tem um buraco no chão, assim, duas... O que que tem aqui? Eu falei: duas gavetas. Ele falou que é uma para ele e uma para a esposa dele. E quando vocês morreram, vocês se viram. Aí ele deu risada e falou assim: é a cara do meu pai falar isso. E, cara, por incrível que pareça, não deu um ano, o Dr. Valdir foi embora. Então, assim, foi uma coisa que me chocou bastante. Chocou bastante. Porque ele foi lá, viu, ficou bravo com o pai dele, porque o pai dele tinha feito a transferência dos ossos, dos restos da irmãzinha dele, que acho que faleceu o bebê, e comprou um jazigo e fez aquilo lá. Então ele ficou bravo. Mas depois, realmente, foi onde ele foi sepultado. Então, queria deixar registrado aqui que foi um momento que marcou na minha vida, e toda vez que eu vou lá, eu lembro. Obrigado, a parte.
Vereador Fábio, a vida da gente, ela é feita de histórias também. Quem não tem história para contar, né? Não viveu, né?
Permite uma parte ali?
Vou da frente.
Não, eu entendo assim, que essa homenagem é dessa casa. Eu, quando fiz o requerimento, eu não sabia também dos requerimentos anteriores. Não tinha nem noção que existia. Inclusive, não sabia nem do seu, que era já desse momento, desses quadrieno, eu não sabia, eu fiz sem saber, mas a homenagem seja dessa casa, o importante é o reconhecimento. Obrigado.
Isso, o importante é o reconhecimento da casa, de todos os vereadores, né, que se prontificaram e lembraram, né, de fazer essa homenagem, né, de um logradouro público, de uma avenida, para o Dr. Valdir, né.
Lico, me concede uma parte, rápido?
Todas.
E eu acho que é isso mesmo, que o Almeida concluiu bem. E para lembrar, se ele foi lembrado por duas câmaras distintas, quer dizer que realmente ele mereceu homenagem, né? Um mandato anterior e esse, quer dizer que ele de fato mereceu homenagem. Então, homenagem está feita.
Presidente, uma parte.
Parabéns às duas casas, às duas câmaras que fizeram o pedido, né, para o doutor Valdir.
Permite? Não, ninguém está questionando o merecimento, ou quem fez ou quem não fez. O lance que vocês têm que se atentar é que quando vocês colocam num jornal ou numa mídia de divulgação, olha, o vereador tal conseguiu isso, e já tem um pedido de uma câmara, eu considero também como uma falta de reconhecimento de outras pessoas que também fizeram o mesmo pedido. É esse o ponto. É um mérito das duas câmaras, é claro. O que a gente não pode esquecer é de outras pessoas que também, né, tiveram esse reconhecimento. Só isso. Do resto, está tudo certo.
Então, o que nós, hoje aqui, devemos comemorar, né, ao nosso saudoso delegado, doutor Valdir, e, seu presidente, a quem eu, nessa homenagem que essa casa e os vereadores estão fazendo ao doutor Valdir, eu quero parabenizar, através dele, todos os delegados, toda a Polícia Civil, todos os membros da Segurança Pública de Garça, do Estado de São Paulo, do Brasil, pelos belíssimos trabalhos feitos, né, na sociedade, num todo. Então, através do nosso saudoso e glorioso, né, Valdir Tramontina, a quem, dias antes do seu falecimento, foi em casa entregar o cartão de crédito que ele achou da minha mulher lá na feira, eu quero dedicar também, doutor Valdir, o senhor que está nos ouvindo aí, está no céu aí, uma homenagem para toda a Polícia Civil, que era a polícia que o senhor amava, e toda a parte de segurança pública, porque a gente sempre teve presente junto à segurança da nossa cidade, no estado, e a gente presenciou o trabalho de todos, tanto da militar como da civil. Hoje, especial, quero cumprimentar Vossa Excelência, que está aí no céu, pela aprovação do seu complexo esportivo. Parabenizar a todos que estiveram envolvidos, Executivo Municipal, né? O sancionamento do seu prefeito municipal, escolhendo a área para denominar o Complexo Valdir Tramontina, a todos aqueles que lutam, né? Tivemos esses dias mortes de policiais, tivemos que estão envolvidos em todo o estado, né? Essa gloriosa, essa organização que se chama Segurança Pública, através da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, enfim, parabenizar a todos que, através dessa pessoa, cada vez mais lutem pela segurança da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Eu serei breve, gostaria apenas também de deixar aqui o meu reconhecimento ao saudoso Dr. Valdir. Nós vamos passar aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, e as pessoas ainda vão falar: olha o Dr. Valdir, que era nosso delegado naquela época, Dr. Valdir, isso, vai aquilo. Ele marcou o nome dele na história e vai ser reconhecido por isso. Né? Nós vamos estar velhinhos lá na frente e nós vamos lembrar que fizemos parte dos reconhecimentos quando foi aprovado os pedidos para homenagem do doutor. Merece esse do recinto esportivo, como outros também. Merece muito reconhecimento da nossa cidade. E ainda assim, se a Câmara não fizesse, se a Câmara não desse a valorização devida, está dando. Mas se a Câmara não fizesse, não valorizasse, a própria população já faz isso. Já eternizou o nome do doutor, já fala no boca a boca, e as pessoas têm orgulho de dizer o nome do delegado doutor Valdir Tramontina. Então, toda a homenagem que nós vamos dar aqui é pequena, perto do nome que ele eternizou na boca da população de Garça.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Olha, o senhor foi muito feliz. O senhor foi muito feliz nessa frase. Falando para o senhor de coração. O nome dele está eternizado na população. E a gente vê isso no dia a dia, na nossa cidade, por onde ele passou. Parabéns por essa frase. O senhor foi muito feliz.
Obrigado, vereador. E concluo dizendo, nós vamos votar hoje, nós vamos aprovar esse reconhecimento simbólico dessa Câmara Municipal, dessa casa, para o nome do Dr. Valdir. Mas ainda assim é pequeno perto do nome que ele criou com o seu trabalho no município de Garça. Então fico feliz de poder chegar lá no futuro, né, e olhar para o Pedro do passado e falar, ó, você estava presente lá, conseguiu conviver, viu, participou, e a gente poder aprovar realmente Dr. Valdir Tramontina, o nosso delegado, era tudo isso que a população fala. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 24/2024, em única discussão e votação. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 28/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$10.000, destinado ao Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, nós estamos votando, nesse momento, a abertura de um crédito especial no valor de R$10.000 do CONDIC, que é um recurso do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Segurança do Conselho Municipal de Criança e Adolescente.
Dos direitos
das crianças e adolescentes. Obrigado, presidente. Esse conselho é um conselho que ele está acima do Conselho Tutelar. É um conselho que toma conta do Conselho Tutelar. Todos os problemas que existem no Conselho Tutelar, ali, quando o Conselho Tutelar não consegue resolver, vai para o CMDCA, o Conselho do Direito, e ele ali tenta resolver, se não conseguir resolver, vai para a promotoria. Esses R$10.000 é um recurso que, em 2023, não foi gasto pelo Conselho Municipal. O Conselho Municipal não conseguiu gastar em 2023. Então, para que o Conselho possa gastar esse recurso e voltar esse recurso lá para o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, ele precisa de uma abertura de um crédito especial para que entre na contabilidade desse ano da Prefeitura. Senão, não vai poder. Então, esse recurso vem do ano passado. E por que que eu estou dizendo isso, presidente? O Conselho ele já faz um bom trabalho. Recentemente, nós tivemos uma eleição do Conselho Tutelar. Os conselheiros tutelares são todos, estão em novos mandatos. Tiveram ali as reeleições, mas nós temos conselheiros novos ali, estão com gás novo. E o CMDCA trabalha com política pública voltada para criança e adolescente. Esse R$10.000 voltando para o CMDCA, eu gostaria de fazer um pedido para o presidente do CMDCA atual, para que utilizassem esse montante desses 10 mil reais, até acaso ainda, porque no projeto não tem a definição de onde vai ser gasto. Mas que utilize esses 10 mil reais para que seja implantado uma, como vou dizer, uma maior fiscalização, uma operação no uso e no consumo de álcool pelos adolescentes do nosso município. Tivemos uma fatalidade absurda no sábado, que foi o assassinato lá do nosso amigo Daniel Lucato. E por adolescentes, eu estive lá, porque quando aconteceu, a família me ligou, estive tanto na funerária quanto no local, triste de se ver aquela academia, né, aquela pista de skate, perdão, com garrafas de bebidas, de destilados, em cima da pista de skate. E aí, Pedro, é só fiscalizar o lago artificial, os comércios do lago artificial. Não é. Qual comércio no lago artificial que vende bebida destilada em garrafa para os adolescentes? O CMDCA precisa, juntamente com o Conselho Tutelar, e eu falo todos, eu vou colocar nós também aqui na Câmara Municipal, todo o poder público, a gente precisa cuidar e apertar a fiscalização para venda de bebida para menores. Eu permito, bebedor, só deixa eu concluir um minutinho que eu já te passo. Conversei hoje com o nosso procurador, porque eu tenho a ideia de que ele está vendo, na verdade, a possibilidade jurídica de apresentar esse projeto de lei. Mas realmente endurecer a legislação no município. Para aquele comércio que venda bebida alcoólica para adolescente, que perca o seu alvará de funcionamento. Perca. Primeiro, é muito duro. Vamos suspender. Vendeu para o melhor adolescente, suspende por 10 dias. 10 dias sem poder abrir o comércio. Reincidiu? Um mês. Reincidiu de novo? 90 dias. Até que, lógico, nós vamos falar, mas às vezes é um maior que compra. Mas vai ser muito mais difícil, porque hoje nós estamos vendo na cidade pipocar placas nas casas escrito: vendo copão. O que é vendo copão? Vendo copão é vendo bebida alcoólica. E se está vendendo na casa, não está vendendo para menor? E aí você passa naquele lago, um absurdo. Cobram muito a polícia? Mas, se a polícia pega o menor, dá uma geral, coloca numa viatura, sem a presença de um maior de idade responsável, permite, ou sem a presença do Conselho Tutelar, responde por isso.
Permite uma parte?
Permito, mas primeiro eu vou passar para o vereador Bacana que pediu, e aí o vereador Bacana faz, depois eu passo para você, tá bom?
Vereador, não posso passar para a Elaine, depois, se você permite, pode fazer a pergunta, vereador.
Vereador.
Pedro, com todo respeito, eu fui dar uma olhada aqui naquele anexo que eles mandam, porque a sua sugestão é muito pertinente, mas está escrita aqui, ó, fonte de recurso 91, categoria econômica, equipamentos e material permanente. Então, esse valor vai ser utilizado em compra de equipamento e material permanente.
Obrigado.
Infelizmente. Obrigada.
É, uma pena. Mas que a sugestão vai continuar. Eu vou manter a sugestão lá para o CMDCA, porque nós temos a ciência de que eles fazem levantamento também de imposto de renda com recursos dos empresários.
Bacana. Então, vereador, eu só queria fazer uma observação, a sua fala sobre a questão de vender bebida alcoólica para menor, né? Bom, hoje as coisas mudaram muito, né? Assim, eu sou uma pessoa que vive de uma maneira diferente, hoje você está em outro mundo, a informação está na palma da mão. Antes nós mandava carta, né? Tipo, quem tinha telefone em casa era rico, né? Então, assim, hoje você vê que as coisas mudaram, né? Então, assim, as crianças hoje, elas têm um conhecimento muito maior que o nosso. Né? Ele sabe que se ele for num lugar, por exemplo, num bar ou num trailer do lago, a pessoa ela conhece a legislação, ela não vai vender bebida para menor. Eles acabam levando. Onde que compra? Em supermercado. Não estou falando que o mercado vende bebida para menor. Mas as pessoas, eles criam alternativa, né? Molecada hoje é muito mais esperto que a gente era no passado. Mas, enfim, o que você disse é a fiscalização. Essa questão de bebida no lago sempre teve, né? A gente sempre... Inclusive, nessa casa já foi discutido isso com relação ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, ele tem uma sempre aquela questão de poucas pessoas que trabalham, né, para atender tanto o número de ocorrência. Por exemplo, agressão de criança, não é só essa fiscalização. Então, assim, teria que... Por isso que eu propus uma audiência pública, eu acho que é até um tema para que eu vou fazer essas colocações aqui nessa audiência pública, com as autoridades responsáveis por isso. Porque quando acontece essa fatalidade, aí todo mundo começa a agir. Mas eu acho que a questão é, né, o que se deve fazer e o que fazer. A lei existe, mas como que deve se atuar? Essas são questões para debater. Muito obrigado, vereador.
Grato ao vereador Bacana, vereadora Elaine. Bom, votarei favorável, né? Todo recurso utilizado aí para as crianças e adolescentes é bem-vindo. Como que a vereadora Elaine já colocou, pois não?
Eu vejo na sua fala bastante preocupação com essa situação. E você tem razão nas suas colocações. A gente percebe, nós vivemos num mundo capitalista, né? Parece que o que mais interessa é o dinheiro. Então vende de qualquer forma. Nós temos legislações que já tratam desse assunto, mas a gente percebe que ela não funciona. Você falou de um projeto de lei, eu acho interessante. Como disse o vereador Bacana, é importante discutir esse assunto. Mas esse assunto é um assunto que o Conselho não consegue tocar sozinho. Precisa um envolvimento da sociedade, precisa um envolvimento dos poderes constituídos, precisa de envolvimento de toda a comunidade, porque é uma situação que realmente preocupa e vai trazer sempre resultado negativo. Então, eu realmente estou do seu lado nessa batalha aí, nesse projeto que você falou. Realmente, a gente tem que estudar alguma forma de melhorar. Nada como um projeto de lei aqui do município, dentro daquela que já existe na esfera federal, para que possa haver um trabalho nesse sentido para melhorar essas condições que não são boas realmente. Obrigado.
Obrigado, vereador. É a questão da conscientização e do trabalho de formiguinha. Nós sabemos que, infelizmente, nós não vamos conseguir resolver o problema na sua totalidade. Nós sabemos que é muito difícil, porque aí o maior vai lá, compra e divide com os menores. Nós sabemos. O que nós não podemos é ficar parado e com um problema lá na frente, como se a gente não estivesse enxergando o que está acontecendo no município de Garça. Nós precisamos juntar forças com o CMDCA, juntar forças com o Conselho Tutelar, nós como Câmara, como a Prefeitura através da assistência social, e realmente fazer uma força-tarefa. Não será a primeira no município de Garça. Já foram feitas outras nesse sentido. Já foi trabalhado conscientização nas escolas. Mas que volte a fazer esse tipo de trabalho e que o assunto volte à tona a ser tocado. Hoje nós vamos votar esse recurso. A Elaine graciosamente trouxe uma informação que já está contando aqui. Eu peço desculpa que não ter me atentado nesse ponto aqui até o final do projeto. Mas se esse recurso está destinado para aquisição de materiais, existem outros recursos. E às vezes nem precisa de um recurso maior. É mesmo a força-tarefa de unir, de cobrar e de participar. E eu gostaria de me colocar totalmente à disposição do presidente do CMDCA e também do Conselho Tutelar para que a gente possa junto estudar essa lei que eu estou dizendo aqui, ó, de ver se existe essa possibilidade de apresentar. Porque hoje nós temos esses comércios, falta fiscalização, nós precisamos da prefeitura para ajudar a fiscalizar. Se você fica ali aos arredores do lago, você vê que os adolescentes, eles vão para o lago a pé. Eles vão para o lago a pé. Eles vêm de todos os cantos da cidade. E no trajeto inteiro, eles vêm bebendo as garrafas na mão, que passa de mão em mão. Todo mundo vê, a população vê o que acontece. Não é o comerciante do lago que está vendendo. Não é. Eles compram nos bares, compram no mercado, como o vereador Bacana colocou, compram nessas casas que estão vendendo copão. Lugar para comprar é o que não falta. O que a gente precisa é uma maior fiscalização e uma maior cobrança. Porque o primeiro comércio que for fechado por vender bebida alcoólica para menor, pode ter certeza, vai ser utilizado como exemplo perante aos outros comerciantes. E eles não têm noção da gravidade do que é. Gente, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de vida. Olha como está a criminalidade no município de Garça. E muitos desses casos são pessoas alcoolizadas. E, infelizmente, menores de idade. Então, o CMDCA tem o meu apoio, tem o meu voto favorável nesse projeto aqui de recurso dos 10 mil reais. E eu me coloco à disposição em relação a esse assunto que eu abordei.
Uma parte, vereador.
Pois não.
A sua fala me lembrou, me lembrou, tá? Uma fala de um ex-governador do estado de São Paulo, Paulo Maluf, no Roda Viva, onde ele falou isso, de aumentar a fiscalização nos supermercados, lá na década de 90. Se não me engano, foi isso. Foi uma das candidaturas dele depois do... Ele foi... Já tinha sido uma vez, né? Então, isso me lembrou. Tem que aumentar a fiscalização, sim. E eu apoio suas falas, faço as minhas palavras às suas. Obrigado.
Lembrando. Ah, mas já tem uma lei federal para isso. Mas a lei federal está tão longe. Ela está tão longe que ela não está sendo cumprida aqui no município de Garça. Nós precisamos trazer para a nossa realidade, para que esse assunto seja comentado entre os nossos comerciantes, para que seja tratado entre nossa população, para que os nossos problemas aqui sejam resolvidos. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Tem bastante.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste e nos ouve na internet. Bom, projeto de lei, investimento, né? Principalmente nessa questão, é importante. Eu acho que é o que o vereador, né, em partes podia fazer, dividiu, enfim. Investir em criança, investir no jovem. Acho que não tem outro melhor dinheiro a ser aplicado a não ser isso, né? Mas, viu, Pedro? Acho que a base dos jovens está dentro de casa, né? Felizmente a gente vê hoje que não é como antes, né? Geralmente a gente vê muita separação, muitos divórcios, né? Os filhos ficam longe dos pais. Enfim, cresceram de outra maneira. Mas o que eu quero dizer, vereador, é que a gente tem, assim, muitas opiniões sobre essas questões de falar de menor, de adolescente, né? E eu, como tenho um filho, né, de 8 anos, de 7 anos, aliás, vai fazer 8 esse ano, acho que todos aqui que têm filho, né, sabem a preocupação. Acho que a maior preocupação de um pai, né, é ver seu filho realmente não respeitando a família, não respeitando os pais, né? E não tendo o pai como referência, o pai ou a mãe como referência. Eu falo sempre que os filhos, ele tem que ver o seu pai e sua mãe como seu herói, né? Eu acho que é bem isso daí, para que ele possa crescer, né, e para o caminho bom da vida. Os problemas sociais são grandes. Eu mesmo, né, fui criado no Jardim São Lucas ali. A gente sabe que os bairros mais pobres aqui têm vários problemas sociais. E infelizmente, muitos pais têm que trabalhar e às vezes, né, deixam os seus filhos, né, ou em creche, ou horários ociosos na rua, enfim, não tem tempo de acompanhar seus filhos, porque a própria questão social, às vezes os impede de acompanhar o crescimento dos filhos. Então, aí a gente vê uma discussão muito grande, com leis para ser aplicada, poucos funcionários para poder fazer essa fiscalização, as famílias, né, sendo aí destruídas, às vezes por ideologia e na questão social também. Então, é um tema, né, que abre uma discussão muito ampla para que a gente possa chegar no objetivo. Eram essas observações que eu queria fazer. Muito obrigado, presidente.
Consulto... Só um minutinho, Pedro. Ô, Fabiano, suspenda a sessão por 2 minutos para mim, só para mim ver o... Deu certo, Fabiano? Voltamos à nossa sessão. Item 2, né? Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos como líder
de bancada. Com a palavra, vereador Pedro Santos como líder de bancada por 5 minutos sem a parte.
Senhor presidente, eu só gostaria de deixar bem claro que não é nenhuma cobrança sobre determinado órgão público que não tenha executado os seus trabalhos, não. Eu estou nos colocando também entre os corresponsáveis pela situação. O vereador Bacana lembrou bem aqui sobre as emendas impositivas. Eu tive a alegria de colocar toda a minha emenda impositiva, toda a minha emenda positiva, que não foi ali 50% para a saúde, para a criança e para o adolescente. Coloquei R$61 mil lá na creche Maria Leonor, que é uma política pública que atende crianças de 1 até 12 anos, e, só para concluir, e os outros 30 mil lá na Casa Abrigo.
Não, perdão, só para se atentar o teor do projeto, por favor.
Eu só gostaria de concluir. Então, para não desrespeitar o presidente, eu vou utilizar meus 5 minutos. Obrigado.
Obrigado, Pedro, pela compreensão. Consulta o segundo secretário se há oradores. Em votação, o projeto. A mesa informa que ocorre para aprovação dessa matéria de maioria simples, exceção de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 28/2024 em primeira discussão e votação. Item 3. Entre em primeira discussão e votação, projeto de lei número 30/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$248.278,02, objetivando a utilização do recurso do Fundo Municipal de Esporte, convênio número 00440/2023, Governo do Estado de São Paulo, Programa Centro de Formação Esportiva e Convênio Federal, Programa Esporte para Todos, em discussão global, com a palavra os senhores vereadores.
Pela ordem, presidente.
Consulta o segundo secretário em atendimento do contido artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Pela ordem,
sim,
presidente.
Sim.
Eu gostaria apenas de dizer que nós tivemos aqui, infelizmente, um estouro do transformador aqui na frente, e as luzes da câmara estão todas piscando, né? Acredito que quem está acompanhando em casa deve estar perguntando por que está esse pisca-pisca. É porque as luzes estão todas piscando, né? E eu estou com medo de ter um maior problema aqui na iluminação em cima do nosso.
Eu pedi para o diretor da casa, o Antônio, conversar com o Rafael Matias lá para a gente poder ver... A gente poder acabar a ordem do dia para poder...
Só
um minutinho, peraí.
Se for possível, inclusive, ler o início da emenda só dos projetos também, por agilidade. Todo mundo tem um projeto na mão, né? Só o número que é...
Vai.
Pela ordem, presidente, só para ir rápido, leia só o projeto de lei, o número e a data. Porque todos têm um projeto em mãos.
Tá. Então, vamos lá. O projeto 3. Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 30/2024 em primeira discussão e votação. Item 4. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 31/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1.604.128,56, objetivando a utilização do recurso do QES, Cota Salarial e Educação, em discussão global com a palavra dos senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim. Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 31/2024 em primeira discussão e votação. Eu gostaria de consultar o plenário a respeito de, por falta da energia no caso, se a gente pode encerrar a sessão agora, se os vereadores, no caso, essa sessão e a sessão extraordinária que a gente possa estar colocando numa próxima sessão ordinária. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Então, todos os vereadores estão a favor do encerramento da sessão devido à falta de energia aqui na Câmara Municipal de Garça. Não, por não haver mais expediente, declaro encerrado o presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado. Bom cumprimento.